Boa noite, Farol. Boa noite. Ótimo. Pessoal animado. Hoje é dia de festa, né? Hoje é dia de batismo. Que bom estar aqui com vocês. Fico muito feliz de estar compartilhando a nossa penúltima mensagem da nossa série de reflexão. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson, sou um dos pastores aqui do Farol. Ah, e é uma alegria mesmo compartilhar toda vez. É um privilégio para mim a poder comunicar aqui com vocês o Evangelho, as Escrituras. Nessa série de hoje, nessa mensagem, nessa reflexão de hoje, eu gostaria de compartilhar acerca do discípulo. O discípulo, eu e você, que é essa comunidade de pessoas, esse grupo de pessoas que se rendeu a Jesus, ao Evangelho, à sua mensagem, que compreende o seu lugar, o seu momento na história. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, de compartilhar com vocês. É muito importante para nós estarmos refletindo nessa série. Eu gosto muito, tenho gostado muito de compartilhar acerca desses pilares que, para mim, é o que conduz a igreja e o povo de Deus na história. Falamos acerca da missão, falamos acerca da mensagem, temos falado sobre alguns temas que são essenciais para que a gente dê continuidade, para que a gente esteja cumprindo exatamente aquilo que Deus nos chamou para ser e para fazer. Então, enquanto esperamos, nós precisamos compreender alguns desses papéis e dessas características, e como nós estamos ou precisamos estar comprometidos com quem somos e com esse processo ou projeto todo de Deus para nós. Quando a gente fala sobre discípulo, é importante nós falarmos acerca de quem é esse discípulo, ou o que é um discípulo, porque nós conseguimos olhar para a nossa própria vida, para a nossa própria experiência com Deus, ou com a igreja, ou com uma comunidade de fé, e conseguir enxergar quais são as características, ou quais são as coisas que nós carregamos, quais são os fardos, talvez, que temos carregado, que você carrega, o que muita gente tem carregado, e que não são compatíveis com aquilo que você foi chamado para ser, para viver e para fazer. Uma série toda, para nós, é importante para entender que muita coisa que a gente faz como igreja não necessariamente é aquilo que nós fomos chamados para fazer, e que devemos, então, tirar, jogar fora e avaliar aquilo que, de fato, é essencial. Agora, quando a gente fala sobre discípulo, e quando nós olhamos para o cenário que nós estamos vivendo, que a igreja brasileira tem vivido, que as igrejas no contexto da cidade ou das cidades do nosso entorno têm vivido, a gente pode perceber que existe uma certa anomalia. Porque se somos, de fato, esses discípulos que fomos chamados para ser, algumas coisas precisam ser reavaliadas, precisam ser pensadas à luz das Escrituras. Então, à luz das Escrituras, quando olhamos para a cultura, para o lugar e para o entorno de onde estamos inseridos, algumas coisas, de fato, têm atrapalhado essa visão mais lúcida daquilo que é, de fato, um discípulo. Por exemplo, existe um momento onde nós estamos vivendo que tem se chamado ou que tem se formado essa cultura de informação ou dessa hiperinformação. Então, nós somos uma geração, não necessariamente toda a geração, ou essas que têm nascido agora, ouvindo agora, ainda muito mais, que são esses nativos desse mundo mais digital, que tem muita informação. Por exemplo, tem gente que diz que uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Já pensou só que coisa é essa? Está certo que eu não sei o tanto de informação, de fato, que esse menino tinha, esse imperador, esse homem desse tempo, mas é que as crianças deste tempo têm muita informação. Você tem muita informação, você sabe muita coisa, retém muita coisa. A todo tempo você é bombardeado com informação. Você está no trabalho, você tem acesso à internet a todo momento que você está no seu trabalho, você está vendo anúncios, você está recebendo notícias, as pessoas estão trazendo informações para você, você está assistindo mais sério, você está andando, caminhando na rua, informações, muita, muita, muita informação. Por exemplo, tem uma doutora em ciência da informação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu destaquei algumas frases do que ela disse num artigo que ela escreveu. Ela diz que, em tempos de informações que são espetacularizadas, o que é informado. Então, muita coisa sendo construída sem compromisso da verdade, sem compromisso de que aquilo existe, de fato, um fundamento que é verdadeiro. Bom, não revelando as intenções pragmáticas de domínio, poder, indução, manipulação, entre outras formas de retórica, e conclui-se que essa hiperinformação ela aponta para a fragilidade da veracidade informacional. Não, então, entende-se que é necessário criar condições para que a busca ou o uso de informação inclua algum tipo, algum filtro de seleção. Estou querendo dizer aqui para você é que existe muita informação, muita coisa que está sendo aí despejada na nossa cabeça, na nossa mente, que nós retemos como verdade, mas que nenhum desses discursos, nenhuma dessas informações são construídos sobre um compromisso com a verdade, né, e que nós precisamos tomar cuidado com essa hiperinformação, essa fragilidade que está sendo construída acerca daquilo que está sendo informada. Uma outra matéria, um outro artigo, que é bem recente, que foi publicado pela BBC, há duas semanas atrás, talvez você tenha visto isso em algum lugar, diz que nesses países, se referindo a outros países onde foi feita essas pesquisas, os nativos digitais são os primeiros filhos a ter o QI inferior aos dos pais. Aí parece meio contraditório com o que a gente está dizendo até agora. É uma tendência que foi documentada na Noruega, Dinamarca, Finlândia, Holanda, França e etc., outros países. Outros estudos também indicam que eles não são muito eficientes no processamento e entendimento da vasta quantidade de informações disponíveis na internet. Então, existe muita informação, sabe de muita coisa. Ainda assim, né, esse quociente intelectual é menor do que o dos pais. É menor do que o dos pais. Então, existe essa enorme retenção de acesso e retenção de informação, porém, toda essa quantidade de informação não garante a nenhum indivíduo a capacidade do saber, de avaliar uma situação, uma informação da sua verdade, do seu fundamento, sobre quem diz e, principalmente, sobre como eu irei aplicar essa informação que eu recebi. Como é que eu pratico isso? Essa nova geração, ela não tem a capacidade, por exemplo, de fazer muita coisa acerca das informações que ela recebe. Ela sabe muito, e muito cedo, a mexer num smartphone, inclusive a fazer compras no smartphone, mas diz que essa nova geração não consegue mexer em computadores. Tem dificuldade para mexer com coisas que os pais delas mexiam em computadores. A coisa parece meio estranha. É uma pesquisa que foi feita em diversos países e classes sociais no mundo, e essa matéria da BBC fala sobre isso. Então, a gente pode concluir que essa quantidade de informação que temos recebido não é a mesma coisa que saber, não é a mesma coisa que ter uma quantidade enorme de informações. Nós estamos recebendo informações que são verdadeiras. Nós temos formado a gente com muita informação e pouca capacidade para fazer a distinção entre aquilo que é verdadeiro, aquilo que é mentiroso, aquilo que é moral, aquilo que é imoral, aquilo que é bíblico, aquilo que não é bíblico, aquilo que de fato é palavra de Deus e não é palavra de Deus. Por exemplo, nocivamente, há anos atrás, 15, 20 anos atrás, um pastor dizia alguma coisa e todo mundo dizia, é verdade, o pastor está dizendo, é verdade. Um problema isso. não precisava ir para a escritura, porque o pastor é a voz de Deus, é o anjo da igreja, é isso que diziam para a gente. Né? Hoje, a gente não tem pessoas fazendo esse tipo de contestação, mas simplesmente porque aquilo que é dito por pastor ou qualquer outra pessoa não precisa ter para mim necessariamente um valor. Então, não necessariamente o que ele está dizendo para mim é verdade. Então, a diferença da geração passada para essa é que nenhuma delas verifica se é a Bíblia mesmo que está dizendo isso ou não é. Uma afirmava que a verdade era absoluta por quem estava dizendo, outra diz que a verdade é completamente relativa. É completamente relativa. Não interessa quem está dizendo. Bom, outra coisa que é característico desse tempo e que isso tem constituído as características de um discípulo, é que esses discípulos, eles têm uma postura de consumo. Bebemos de uma cultura consumista. É aí que esse discípulo, ele não é um discípulo, mas ele recebe isso como se ele fosse um título, esse título que, dentro de um contexto de uma comunidade de fé, dentro desse clube santo, ele é um membro. Então, e quando eu entro nesse clube, quando eu entro nesse clube santo, eu começo a avaliar as coisas de acordo com aquilo que eu anseio, de acordo com as minhas expectativas, de acordo com as minhas demandas emocionais, de acordo com aquilo que eu desejo. Então, é nesse momento, é esse tipo de pessoa que ele se diz um discípulo, mas ele é só um membro de um lugar, de uma comunidade institucional, e que aí ele começa a avaliar as coisas numa perspectiva consumista do tipo, a iluminação não é legal, a cor da parede não é legal, existem coisas nessa parede aqui que precisam ser corrigidas, por que que tal coisa é feita assim, por que que tal música é tocada, por que tal música não é tocada, o café não é mais o mesmo, não é legal, que tipo de grão vocês estão usando aqui para fazer isso, tem um monte de problema, a mensagem do pastor hoje, ele não usou o mesmo tipo à disposição, ele não usou o mesmo método, inclusive ele citou o nome lá de tal pessoa errada, eu não sei se necessariamente aquilo que ele está dizendo é o que a Bíblia está querendo dizer, aqui, o pastor que eu acompanho na internet diz uma coisa que não é isso sobre esse texto, não é isso que o texto está dizendo, então eu não sei, eu não concordo com o que ele está dizendo, e aí de repente esse membro ele descobre que está na hora de mudar de clube santo, está na hora de eu mudar de lugar. E eu não estou dizendo que você tem que voltar para o lugar de onde você era, eu estou querendo dizer para você que a mentalidade é que precisa ser mudada. É a nossa mentalidade de discípulo e não de membro é que precisa ser transformada. É isso que precisa acontecer. E eu também não estou dizendo que observar os detalhes das coisas que precisam ser mudadas e que podem melhorar, precisam deixar de ser avaliadas. Porque você não é, então, um membro. Eu estou dizendo que a maneira, o porquê, a motivação pela qual eu faço isso é que precisa mudar. Porque a excelência glorifica a Deus, ela honra a Deus, é verdade isso, glorifica a Deus. Então, eu mudo a maneira como eu faço, e aí, então, a minha mentalidade, as minhas características, a maneira de eu me comportar, o meu comportamento, ele não muda a despeito das coisas, mas sim a despeito daquilo que Jesus disse que eu sou e que eu tenho que ser. Então, eu entro com uma postura de serviço, porque eu estou aqui simplesmente porque Jesus fez algo por mim, então eu respondo a isso, e como Deus é tão bom comigo, tão bom, os meus outros parceiros, os outros discípulos que estão nesse ambiente, ou que estão espalhados por aí também, me abençoa. Me abençoa. Eu sou abençoado. Veja a diferença. O pastor Ricardo Barbosa, ele disse uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim, que quando um comportamento patológico da sociedade se torna uma patologia majoritária entre a população, essa patologia deixa de ser conhecida, reconhecida como doença, para ser reconhecida como cultura ou comportamento. Cultura ou comportamento. aquela coisa que eu achava que era um problema, eu estou tão inserido, estou tão envolvido nessa coisa que isso deixa para mim de ser um problema, e isso passa a ser agora parte da minha prática, faz parte, inclusive, do meu caráter. Eu faço isso como se fosse algo completamente normal. Parece que é isso que aconteceu com a igreja. A igreja, ela se acostumou com um modus operandi, com uma forma de fazer a coisa, então, esse meu jeito de fazer a coisa é legal, porque está todo mundo fazendo. É tudo igual. É parecido para todo mundo. É parecido para todo mundo. E aí, eu quero definir com você, baseado nessa leitura da cultura, nessa leitura da igreja, nessa leitura das pessoas que estão inseridas, nessa leitura nossa, de quem nós somos, que um discípulo hoje é uma pessoa que sabe o suficiente para escolher a que verdades bíblicas são mais pertinentes às minhas próprias demandas emocionais. E na minha comunidade de fé, o pastor, ele é um expositor de opiniões espirituais, onde eu retenho somente aquilo que eu acredito ser verdade e aquilo que é a minha verdade. Esse é o tipo de discípulo que a cultura tem formado. Esse é o tipo de discípulo que parece estão inseridos nas comunidades de fé. Parece que esse aí é o discípulo. E aí eu quero ir para o texto bíblico, e ao olhar ao texto bíblico, parece que isso é uma coisa antiga. É antigo isso. É antigo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 16 a 22, você pode abrir na sua Bíblia para acompanhar comigo, ou aqui na tela, se você conseguir. Esse encontro é o encontro que Jesus tem com um jovem rico, famoso jovem rico. E certa vez, esse homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que eu devo fazer de bom para conseguir vida eterna? E Jesus respondeu: Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. E Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite seu pai e sua mãe e ame os outros como você ama você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois vem e me siga. Então, quando o moço ouviu isso, ele foi embora triste, pois ele era muito rico. Isso era um problema para ele. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, antes de seguir, é que Jesus, ele não é uma fonte de informação, ele não é uma fonte de alegria e de satisfação. Jesus não é uma fonte de informação, alegria e satisfação. Ele não é. Quando esse jovem rico ele vai ter um encontro com Jesus, ele vê Jesus de algumas formas que eu gostaria de destacar para você, que parece que é muito compatível com o tipo de discípulo que nós temos sido. Olha o que esse jovem, ele vai até Jesus, logo no início do texto, e ele pergunta: o que eu devo fazer de bom para conseguir vida eterna? Esse menino, ele vê Jesus como uma fonte de informação. Jesus é alguém para dar algumas informações para ele de como ele conseguir algo que é muito bom, de algo que é muito legal, que ele sabia que Jesus poderia responder para ele. Aliás, essa era a mensagem a que Jesus vinha divulgando e propagando naquele momento. Então, ele é uma fonte muito importante de informação para mim. Isso também é muito parecido com o Evangelho de João, no capítulo 3, daquele homem chamado Nicodemos, que ele era um mestre, um doutor, um intelectual da lei, fazia parte de partidos religiosos extremamente importantes. Ele era um dos principais, inclusive, entre eles. Sabia muito, tinha muita informação, muita. Mas ele vai até Jesus à noite, escondido, para ninguém saber que alguém como ele estava indo até Jesus. E ele também vai até Jesus com uma pergunta que é até semelhante. Como alguém pode fazer essas coisas que você faz? Como alguém pode fazer o que você faz? O Mestre, ele chama Jesus de mestre. Rabi, ele reconhece Jesus como alguém que tinha informações, alguém muito importante. Ele tinha algo que poderia ser dito. Eu quero mais informações a respeito disso. Você é um rabino, eu entendo que você tem isso. Como alguém pode fazer o que você faz? Como alguém pode fazer os milagres que você faz? Me dá essas informações. A gente vê eles indo até Jesus dentro de uma postura de alguém que quer informações de Jesus. A gente quer informações acerca do plano dele sobre a gente. O que o senhor quer de mim, Deus? O que o senhor vai fazer com a minha vida? Para onde o senhor vai me mandar? O que o senhor vai fazer? O senhor vai me dar vida? O senhor vai me dar morte? Vai me dar prosperidade, pobreza? O que é que o senhor vai me dar? O que vai ser? O que vai acontecer comigo? O que o senhor pode me dar? O que o senhor pode me oferecer? Segundo, ele vai até Jesus como um objetivo de consumo. Ele vê Jesus como alguém a que tem algo a oferecer. Ele estava acostumado com isso, um jovem rico. Lidava com muito, muito dinheiro. É isso que o texto diz. O que eu devo fazer para conseguir vida eterna? E Jesus diz para ele sobre essa bondade. Quem é de fato bom? Só existe um que é bom. E se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Mas destaque para essa pergunta do jovem rico. Que mandamentos? Que mandamentos? Do que você está falando, Jesus? Que mandamentos são esses? E o jovem rico, ele estava acostumado a comprar informações, conhecimento para manter o seu nível de alegria, de bem-estar. Da onde é que eu tirei isso? Quando a gente lê esse texto, a gente vê Jesus dizendo sobre aquele que é bom, mas a pergunta que vem logo a seguir não é quem é o único que é bom. Quem é o bom? Não. É qual é o mandamento? Qual é a regra? Quais são os passos para o sucesso? Quais são os 10 caminhos para a prosperidade? Quais são as chaves da vida eterna? Quantos degraus do topo da linha? Como é que eu faço para chegar até esse lugar, Jesus? Esse tipo de pergunta de alguém que vai até Jesus, porque Jesus, ele é um fornecedor, Jesus é um objeto de consumo de alguém que poderia lhe dar informações muito importantes que ele gostaria de obter para manter o seu nível de satisfação. Veja bem, esse tipo de postura consumista. Em terceiro, ele vê Jesus de forma utilitarista. Filosoficamente, esse termo, ele é usado sempre para falar sobre a pessoa que busca constantemente há muitas formas e maneiras de conquistar o bem-estar. É o princípio do bem-estar máximo. É o tipo de gente que quer as coisas, para essas coisas trazer a maior alegria que ele pode ter. Eu tenho obedecido a todos os mandamentos. A todos os mandamentos. Eu faço tudo isso aí que o senhor está falando aí. Então Jesus disse, você quer ser perfeito? Você quer ser o cara? Pega todas as suas riquezas e dê aos pobres. Dê aos pobres. Se desfaça disso aí que é importante para você. E o versículo 22 diz que quando o moço ouviu isso, ele ficou triste porque era muito rico. Para uma pessoa que se utiliza da sua relação, a sua relação com Jesus é utilitarista, Jesus dizer para ele, se abnegar de algo que é importante, de algo que é muito grande, de muitas posses, é motivo de tristeza. Tristeza. O jovem diz, eu já faço tudo isso. Eu pergunto para você que está aqui agora, que tipo de coisa você tem muito? Que tipo de coisa você tem muito que Jesus disse para você tirar, e que isso é muito difícil, porque isso é muito importante. O que é que te traz prazer? que é mais importante do que aquilo que Jesus tem pedido para você? O que é que você tem fingido que não tem ouvido Jesus falar com você há muito tempo? Você acha que isso é essencial para você? Que isso é maior que você mesmo? Jesus, ele diz que se você quer mesmo, dê as suas riquezas. Jesus estava perguntando para o menino, estava dizendo para o menino, ele não estava entendendo. O tipo de pergunta de Jesus é mais ou menos assim: você tem certeza de que você é um discípulo? Você tem certeza disso? Que você quer isso? Será que você não é um membro? Você tem certeza de que pratica tudo aquilo que você diz praticar? Por que você ainda tem tanto, então? Por que tem tanta riqueza? É mais ou menos o tipo de pergunta. Por que você tem tanta informação? Por que você tem tanta coisa retida? Por que você é tão arrogante? Por que você quer tanto isso? Tanto bem-estar? E aí eu uso aqui uma polêmica que saiu agora por último. Por que você se acha melhor que o pastor que diz que precisa contextualizar ou atualizar a Bíblia? O que te faz achar que você é melhor que o pastor da internet? Você tem certeza que você é melhor? Você tem certeza, jovem rico? Você dá as suas riquezas? Dá a sua razão? Dá isso, devolva isso. Você se acha melhor do que a pessoa que não é engajada no social? Como é que é isso? Jesus não nos chamou para esse tipo de relacionamento utilitarista, nem nos chamou para ter esse relacionamento de consumo com Ele, e Ele não é, e não nos chamou para um relacionamento onde ele é para nós uma fonte de informação. Jesus, ele é mais, muito mais do que uma fonte de informação, de alegria e de satisfação. Ele é muito mais do que isso. Quando o jovem rico vai embora triste, Jesus, ele continua conversando com seus discípulos nos próximos versículos, e aí Jesus diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, e ainda digo que é mais fácil um camelo entrar por uma agulha do que um rico ter acesso aos céus. Então, quando os discípulos, ele ouve Jesus falando isso, fica admirado e pergunta: então, quem é que pode se salvar? Quem é que pode se salvar? Alguém que está nesse status, nesse patamar? E Jesus olhou para eles e respondeu a eles: isso é impossível para seres humanos, mas para Deus não. É impossível para vocês, mas para Deus não. Não é para Ele. E Pedro diz: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? E todos os que, por minha causa, Jesus diz, deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais, e também a vida eterna. Muitos que agora são primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. E Jesus fala sobre essa coisa de deixar, aqueles que deixam por minha causa, aqueles que deixam por minha causa. E eu quero dizer aqui para você que deixar não é abandonar. Da onde você tirou isso, Anderson? Quando lemos o Evangelho, os Evangelhos, quando vemos o relacionamento de Jesus, a vida dos discípulos, eles continuavam em contato com a sua família, com seus familiares. Jesus, em alguns momentos, a sua mãe manda chamar Jesus, a conversa de Jesus, os discípulos, eles continuavam juntos. Mas o que eu estou querendo dizer, o que o texto aqui quer dizer para nós, que essas coisas, as pessoas não são mais importantes. Elas não são mais importantes. Aquilo que o Jesus diz é mais importante. Deixa aqui dar um pano de fundo para vocês acerca do contexto de ser um discípulo naquele tempo, judaico-cristão. Se um rabino acreditasse que, de fato, aquele menino tinha aquilo que ele precisasse, ele ia dizer: venha, siga-me. Vamos andar, vamos. Eu entendo que vocês podem caminhar comigo. provavelmente o aluno faria o que Jesus disse aqui que o discípulo faz, deixaria pai, mãe, irmão, cidade, a sinagoga, deixaria os amigos e dedicaria a sua vida a aprender aquilo que o seu rabino fazia. Por isso nós encontramos Jesus algumas vezes na Bíblia dizendo: vocês querem ser meus discípulos? Então deixa tudo, deixa o que você tem e venha ser o meu discípulo. E aonde quer que o rabino fosse, os discípulos iam atrás dele e aprenderia a aplicar a lei oral, a escrita, as situações do cotidiano. Eles abandonariam toda a sua vida para ser como o rabino. Esse era o contexto do tempo. É comum até hoje, no contexto de hoje judaicos, as pessoas dizerem acerca dos discípulos: cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Essa ideia de cobrir-se com as poeiras do pé do rabino provinha de algo que todos eles viam. Quando o rabino entrava numa cidade com aqueles monte de menino atrás deles, e ele passava o dia todo na cidade, andando para todos os lados, ensinando os seus discípulos, ensinando as pessoas, e no final do dia, para eles era uma alegria estar coberto de poeiras, ou da poeira dos pés, da caminhada do seu mestre, do seu rabino. E isso era bom, isso era bom. Quando nós olhamos aquele episódio de Pedro com Jesus, antes de Jesus ser crucificado em julgamento, e que perguntam: Pedro, você é um daqueles que andava com Jesus? Você é um seguidor de Jesus? Você fala, você se comporta, anda como ele? Você tem certeza que não é? Pedro nega algumas vezes, 3 vezes ele nega Jesus acerca daquilo, mas ele era alguém parecido, a maneira como falava, a maneira como se comportava. Você é reconhecido por alguém que anda com Jesus? A pergunta que eu faço para você aqui nessa noite: o seu comportamento é parecido com isso? Quando a gente volta para Jesus, essa conversa aqui, depois que o jovem rico vai embora com seus discípulos, Jesus está querendo dizer que esses verdadeiros discípulos entendem que nada tem a ver com você, nada tem a ver com vocês, nada tem a ver com vocês, tem a ver comigo. Essas coisas que são impossíveis, é meu Pai que faz, é Deus que faz. Jesus é o fato. Jesus, ele não é a informação. Essa boa notícia, Jesus não é mais uma forma, ele é a única. Não tem nada, nada que possamos fazer para adquirir. Mas aquele que o segue encontra o caminho. Discípulo é aquele que sabe que não existe nada mais importante nessa vida do que seguir um mestre. Ele ouve a voz do mestre, ele segue o mestre. Assim como as escrituras ensinam para nós, em diversos momentos, usando a metáfora do pastor com a sua ovelha, desse pastor que chama a ovelha pelo nome, e dessa ovelha que reconhece a voz do seu pastor, o discípulo de Jesus é reconhecido por andar com o mestre. Ele ouve a voz do mestre. Discípulo de Jesus é aquele que ouve aquilo que ele ensina, mas segue aquilo que ele ensina. Não apenas ouve, não apenas recebe informação. Quem é que nós temos sido? Essas pessoas que ouvem e recebem informação num domingo ou durante a semana na internet ou a da própria Bíblia e não vive? Que tipo de discípulo nós temos sido? Que tipo de pessoas? Nós precisamos compreender que saber, ter informações, não torna eu e você um discípulo. Saber teologia sistemática, saber sobre contexto histórico, ter informações sobre os pais da igreja, entender sobre reforma e sei lá mais o quê, todas essas coisas são importantes, sim, mas isso não torna você um discípulo. Discípulo sabe, discípulo é aquele que sabe que não existe nada mais importante nessa vida do que seguir o mestre. Nenhuma renúncia é mais importante do que o mestre. Jesus disse que é por causa dele, é por ele. É graça, é privilégio, é presente para nós. Eu quero concluir dizendo para vocês que o que define um discípulo de Jesus não é a sua proximidade física com aquele que ensina, daquele que o ensina, nem o seu grau de intimidade com ele, mas sim a sua consciência de que está diante da exposição de princípios e valores de Deus e a sua resolução em deixar-se reorientar por eles. Você dizer que você fala com Jesus, que você ora, que você vem à igreja, que você sabe das coisas, não torna um discípulo, a não ser que essa sua relação faz com que você compreenda esses princípios e valores, e eles reorientam a sua maneira de viver, a sua forma de viver. Isso tem reorientado a sua vida? Isso tem mudado o rumo das coisas? Precisamos desenvolver a consciência de que Jesus não nos chamou para sermos membros ou frequentadores de igrejas, mas discípulos. Discípulos. O farol não precisa de membro, gente. O farol não precisa de voluntário. Nós precisamos de discípulos. Porque ser discípulos de Jesus, moldado por esses princípios e valores que são do Cristo, que são do Evangelho, que são das Escrituras, faz com que aquilo que fazemos dentro de um ambiente como esse molde de fato as nossas vidas, transforme de fato os relacionamentos, e não um monte de gente que se reúne num lugar legal, ou mais ou menos legal. Não é isso. Precisamos desenvolver a consciência do que significa ser discípulo de Jesus e o consequente anseio por ouvi-lo e determinação para obedecê-lo. Precisamos dessa consciência. Precisamos dessa consciência que ouvir está intrinsecamente relacionado a obedecê-lo. Quanta coisa você tem ouvido de Deus? Quanta coisa Ele tem falado com a sua igreja? Quantas coisas Ele tem falado com você? Nós precisamos ser essa comunidade de discípulos que ama Jesus e que, moldado por essa mensagem que o Mestre diz para nós, moldado, esse evangelho que nos molda, aí nós somos esse tipo de gente que faz diferença no mundo, que faz diferença nos lugares onde nós estamos inseridos. Se essa mensagem que você tem ouvido não tem moldado você, então a avaliação que precisamos fazer é não só que tipo de discípulo. Eu sou só um membro. Eu sou só um membro. Para você viver e praticar, quero terminar com 4 perguntas. Você já tomou a decisão de ser um discípulo de Jesus? A sua resposta ao ensino de seus valores e princípios tem sido coerente à sua afirmação? Esses princípios e valores têm determinado a sua prática, aquilo que você fala, a decisão que você disse que você tomou, essa coisa é compatível com o discurso, com a fala? Existe compatibilidade nisso? 3, você tem seguido o mestre ou você tem seguido as informações? É o mestre ou as informações? A sua relação é de consumo? É de consumidor? É utilitarista? Essa relação utilitarista vai fazer você querer voltar isso aqui todo domingo e vai perguntar até, não tem como ter mais coisas durante a semana, porque eu preciso dessa energia, eu preciso ser renovado, eu preciso de alegria e alegria. E Jesus, quando Ele chama eu e você para sermos discípulos, essa coisa da alegria, ela é secundária, porque a alegria para Jesus, a alegria no reino de Deus, a alegria em Cristo, ela tem um significado diferente dessa que o mundo diz para a gente, que a sociedade prega para a gente. Isso é completamente secundário, porque o importante para mim é estar em Cristo. alegre, feliz, com lágrimas, com um sorriso. Isso não determina a minha relação e nem compromete a minha identidade. A sua relação é de consumidor ou é de utilitarista? Eu quero terminar aqui dizendo para vocês que Jesus precisa ser o centro da sua história. Jesus, ele precisa ser o centro, o motivo pela qual você está inserido dentro de uma comunidade de fé. Jesus te chamou para ser um discípulo. É Jesus quem convidou você para caminhar com ele. E quando Jesus chama alguém para ser o discípulo, então o discípulo pergunta: o que é que eu faço, mestre? Para onde é que eu vou?